Muito bem. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar os senhores deputados e os representantes da FESAP que hoje se deslocaram ao Parlamento no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento de Estado. Portanto, connosco, da parte da FESAP, temos Dr. José Abraão, secretário-geral da FESAP, Dr. Carlos Almeida, executivo da área da Justiça, julgo que é assim, não é? Doutora Carla Cardoso, executiva da Inspeção do Trabalho, e o Dr. Sérgio Carvalho, executivo dos Bombeiros. Foi a informação que nos transmitiram das funções, são estas, julgo que é assim, não é? Portanto, em termos de trabalho, como é que isto se divide? Temos uma intervenção inicial de até 5 minutos, com alguma tolerância, se eventualmente precisar de mais algum tempo, e depois cada grupo parlamentar poderá usar 3 minutos para colocar questões ou observações sobre a matéria que hoje tratamos, e os deputados únicos, representantes de partido, até 1 minuto e meio, sendo que depois será devolvida a palavra à FESAP para poder responder ou apresentar conclusões finais até um limite de 8 minutos, mas dependendo do número de intervenções que haja, portanto, somando-se os tempos dos partidos ou dos deputados únicos. Portanto, sem mais delongas, daria a palavra ao Dr. José Abraão, secretário-geral da FESAP. Tenha a bondade.
Muito obrigado, boa tarde, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, queríamos agradecer a vossa disponibilidade e a rapidez com que responderam para ouvir as nossas preocupações e, como se compreende, consideramos que era o momento adequado para, relativamente àquilo que são as propostas do Orçamento de Estado, relativamente à administração pública, lhes pudéssemos dizer o que é que aqui está, mas também aquilo que aqui não está, porque nos parece importante, tendo em consideração e tendo nós presente que saímos de um programa de ajustamento financeiro em 2016, veio a questão da pandemia a seguir. Temos agora aqui uma situação estranha que condenamos inevitavelmente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Tudo isto junta inevitavelmente um conjunto de dificuldades, mas a apreciação que fazemos da proposta do Orçamento de Estado era a que já fazíamos em outubro, antes dela ser chumbada, a que era manifestamente insuficiente, continha um conjunto de normas de natureza administrativa que são quase recorrentes, e no que diz respeito àquilo que era necessário fazer para renovar a administração pública, para motivar e mobilizar os trabalhadores, fica muito aquém daquilo que seria naturalmente expectável quando temos problemas que são de uma injustiça tão gritante que vale a pena nós aqui deixarmos em matéria de preocupação. Entreguei ao Sr. Vice-Presidente o nosso documento que considera as prioridades da administração pública, seja no campo da renovação, da modernização, da qualificação, dos salários, das carreiras gerais, das carreiras especiais, da alteração ao CIADAP, depois dos sucessivos anúncios, no que diz respeito à sua eventual alteração e medidas. Certamente não está nada disto previsto no orçamento, nem se percebe imediatamente que estas medidas estarão aí no curto prazo para resolver as muitas injustiças que aí temos. Daí que, no que diz respeito a este orçamento, e também recuando um pouco aos anteriores, temos uma falha que tem sido um fator que penaliza claramente os trabalhadores e em especial o das carreiras gerais e especiais, onde há promoções e havia dotação orçamental para isso, que é a falta da lei de enquadramento orçamental e que nos parece importante que tenham isto presente como fator que nos parece deverá ter sido em consideração no futuro, de modo a que estas promoções nas carreiras se possa fazer, porque até aqui temos sentido alguma limitação sobre todos os aspectos. Depois também dizer que valorizamos a evolução favorável do déficit público e sempre vimos dizendo que de facto a vida do país, a vida da administração pública não se esgota no cumprimento das metas do déficit público e queríamos e gostaríamos que este orçamento contemplasse aumentos salariais reais mais do que se dizer que se aposta claramente na evolução da média dos salários para a aproximação à média europeia. Nós, na administração pública, não sabemos bem o que é isso, mas é a nossa limitação e continuamos a defender aumentos salariais reais das tabelas e não aquilo que aconteceu até agora, em que nos foi imposto um aumento de 0,9%. Valorizamos, inevitavelmente, o aumento do salário mínimo nacional, mas também somos aqueles que sempre dissemos que não queremos que o salário mínimo nacional se transforme no salário médio, porque para lá caminhamos. Se não houver a revisão das tabelas, a tabela remuneratória única, o sistema de carreiras, porque há situações de tal maneira gritantes que eu acho que os seus deputados têm que conhecer e que passa claramente porque aumenta-se o salário mínimo, perdem-se os pontos de avaliação e, pasme-se, trabalhadores, assistentes técnicos e assistentes operacionais com 35 anos de serviço ganham o salário mínimo nacional e com o agravante de que trabalhadores que, ganhando um pouco mais que o salário mínimo porque pagam impostos, acabam por ter um salário líquido inferior ao salário mínimo nacional. Isto é inaceitável, é incompreensível, não nos ficamos porque isto provoca em todos nós, e quando percebemos que o Orçamento de Estado e em medidas laterais, por exemplo, a questão da dívida à Segurança Social, pasme-se, está já em 13,3 mil milhões de euros, o equivalente a 6,6% daquilo que é o nosso PIB, e depois vem-se falar na necessidade de conter as contas públicas, estamos todos de acordo, como é óbvio, mas também não nos parece razoável que o ano 2021 se traduza para os trabalhadores da administração pública numa redução salarial, porque a inflação foi superior. Não nos conformamos com a ideia, e soubemos hoje que a inflação em abril é de 7,2%, e neste quadro mantenhamos os 0,9%, que não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, recusamos a ideia de que têm que ser os trabalhadores dos serviços públicos, da administração pública, do setor social, a pagar esta fatura pesadíssima das crises todas, e nesta considerávamos que verdadeiramente haveria mais folga se efetivamente o Governo não tivesse optado por passar toda a margem dos resultados orçamentais de 2021 para combater o déficit público. E bastaria uma pequena sensibilidade, bastaria um pequeno sinal para dizer que, apesar de tudo, sendo um governo de 4 anos e meio, sendo um governo de legislatura, onde se diz até que não tem mais desculpas, desse contributos por esta via também, de sinalizar aumentos salariais e combater aquilo onde estamos de acordo com o Sr. Primeiro-Ministro, que é esta pobreza laboral que vai crescendo, a par da precariedade, a par do crescimento sistemático do outsourcing na administração pública. Pasme-se, terminou-se há poucos dias atrás um programa que era o PrevPap, que era de resolução dos precários na administração pública, e já temos mais de 50 ou 60 mil novos precários, sem nenhuma justificação, porque satisfazem, grosso modo falando, necessidades permanentes dos serviços e mereceriam, se considerássemos o trabalho digno, um contrato permanente que lhes conferisse estabilidade e que resolvesse naturalmente estes problemas. E, portanto, dizer-lhe com toda a clareza que, da nossa parte, estamos disponíveis para a negociação. Somos uma federação com mais de 30 sindicatos, sempre disponível para a negociação a qualquer hora, e apelamos aos seus deputados para o documento que entregamos, para aquilo que são as nossas preocupações, se possa efetivamente avançar num capítulo que é o seguinte. No passado recente, éramos aumentados em função da inflação apurada em novembro, que é aquela que serve para o aumento das pensões. Sempre defendemos, e no passado mais longínquo, porque já não temos aumentos desde 2009, o que contava era a inflação previsível mais os ganhos de produtividade, e a nossa expectativa é que os seus deputados nos ouçam também, para que, em função da inflação verificada no ano de 2022, isso possa corresponder ao aumento dos trabalhadores da administração pública. Estamos apenas a dizer uma coisa que é tão simples. Não estamos a pedir nada de especial que não seja a manutenção do nosso poder de compra, porque se apenas se limitarem a repor a inflação, continuamos nesta lógica da política dos baixos salários, onde não é possível nem reter competência, nem reter gente com grandes qualificações, hoje, como são o meu caso concreto desta nova geração, que, a certa altura, sendo mestrado, sendo doutorado, entra para a administração pública, leva pouco mais que 900 euros líquidos para casa, e assim não conseguimos nem reter ninguém, nem recrutar competência para melhorar a qualidade dos serviços públicos, como é desejo de todos nós. estou a olhar para o tempo, creio que já me estiquei, mas de qualquer maneira agradeço a sua compreensão, porque os problemas são tantos que justificam da nossa parte dizer-lhes que esta preocupação é permanente e temos e mantemos ainda alguma expectativa de que este Orçamento de Estado possa contemplar mais algumas questões, nomeadamente a questão da ADSE, onde hoje pagamos 3,5%, possa resolver o problema da injustiça que tem a ver com o facto das câmaras municipais acabarem por suportar as despesas que deviam ser suportadas pela ADSE e, portanto, dizer-lhe que somos a favor de alguma redução daquilo que pagamos hoje para a ADSE, se aquilo que pagam as câmaras municipais hoje, e não estamos a pedir mais ao Estado, seja dividido pelos outros empregadores públicos, procurando garantir também por esta via a sustentabilidade da própria ADSE, enquanto subsistema dos trabalhadores da administração pública. E para terminar mesmo dizer-lhe que somos uma organização solidária, mas era muito importante que o Governo e o Parlamento entendessem que há muitos milhões de euros, com muitos milhares de reformados e pensionistas, que hoje não pagam para a ADSE e que o Estado, o Governo, devia compensar a ADSE por essa solidariedade que é da responsabilidade do Estado e somos nós que a fazemos com os 3,5% que pagamos. Muito obrigado para já, não sei se os colegas depois querem acrescentar alguma coisa, estamos à vontade porque sempre funcionamos assim, se for tolerante, um minuto ou outro, a gente agradecia. Obrigado.
Então daremos a palavra à doutora Carla Cardoso, não é? Se puder só abreviar. Mas...
Muito obrigada. Eu só queria alertar pelo facto da carreira dos inspectores ser socialmente muito relevante e a prova disso foi, efetivamente, o termos sempre a ser chamados quando foi agora da pandemia e acho que não há dúvidas que socialmente é uma carreira importante e tem uma missão extremamente importante. No entanto, quero alertar que um país com uma carreira inspectiva desmotivada e sem perspectivas de evolução e de futuro, não faz falta a ninguém. E nós temos inclusivamente, chegamos a esse ponto, temos inclusivamente um estudo que demonstra, feito pelo Eugénio Rosa, que demonstra que as carreiras de inspeção tiveram perderam um poder de compra de 34,2%. Portanto, eu acho que isto que é grave. Estamos desde há 15 anos sem concursos para progredir, sem revisão da carreira, sem nada, e os inspectores de trabalho estão praticamente a baixar os braços. E só queremos deixar ficar o alerta para esta situação, porque acho que não interessa a ninguém uma carreira inspectiva com a importância que nós sabemos que temos, desmotivada e descrente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Entraremos então... Sim, pedia-lhe que fosse muito mesmo rápido, muito breve, está bem?
Bom, breves. É relativamente, lá está, mais uma vez é uma carreira especial e que estão a ser um pouco esquecidas. No caso dos bombeiros, que são da administração pública, que é a administração local, que é da administração central, nós fomos excluídos do subsídio de risco, que foi dado a outras forças de segurança. E a nível do Orçamento de Estado, devia ser contemplado esta situação para os bombeiros, se outras forças de segurança têm esse direito. E mais uma vez, tal como a minha colega aqui também referiu, é uma carreira, tal como a nossa na revista, desde 2002, e ter os problemas acessórios da tabela única, de um CEADAP específico, tudo isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, mas que era importante refletir e que o Orçamento pudesse incidir também nesta carreira especial, nomeadamente nestes pontos. Obrigado.
Muito bem, não sei se... Sim, já agora, verdade. Dr. Carlos Almeida, Executivo da Área da Justiça.
Senhora Deputada, Sr. Presidente, deixe-me, antes de mais, agradecer, já foi aqui dito, agradecido pelo meu colega, mas referir o seguinte, não deixa de ser estranho que, de facto, numa audiência, uma federação como esta, uma federação de trabalhadores da administração pública, os grupos parlamentares sejam tão poucos aqui representados nesta audição. Isso parece-me que é sintomático daquilo que é a vontade política que há relativamente aos trabalhadores da administração pública. Registro, de facto, isto. E dizer que aquilo que o coordenador, o senhor secretário-geral da FESAP, referiu, e aquilo que os meus colegas referiram, é exatamente esta a preocupação. É não só as carreiras especiais, e eu também represento as carreiras especiais, mas as carreiras especiais e as carreiras gerais, todos os trabalhadores da administração pública têm razões de queixa. E essas razões são essencialmente e devem ser resolvidas pela vontade política. Vontade política que parece que não existe, e tão significativo é ver aqui assim esta sala cheia de representantes dos diversos partidos políticos a receberem uma federação como esta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só deixar um pequeno comentário a esta última parte que disse, portanto, recordar apenas que esta audiência é gravada, portanto, ela ficará à disposição de todos os partidos e dos senhores deputados, competindo naturalmente a cada partido e aos deputados a gestão do seu próprio trabalho, e nós no Parlamento temos várias coisas a ocorrer ao mesmo tempo, não é? Por exemplo, a audição hoje ao Conselho de Fiscalização dos Serviços audição ao Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações acabou há muito pouco tempo, há poucos minutos, e sei que, por exemplo, muitos colegas estavam nessa audição, que foi feita inclusive à porta fechada, portanto há várias coisas a decorrer. Não quero com isto desculpar nem valorizar ninguém, quero apenas deixar o reparo que eventualmente nem todas as situações serão exatamente iguais, mas que a informação que aqui deixam e o documento que inclusive nos entregaram será distribuído, os serviços farão esse trabalho, portanto será distribuído a todos os partidos e deputados, e portanto e a partir daí depois será feito o trabalho da especialidade com a informação que nos é entregue e que nos fazem chegar. Portanto, sem mais delongas, daria então a palavra à Sra. Deputada Ana Bernardo, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Saudar a delegação da FESAP, na pessoa do seu secretário-geral, Dr. José Abrão, e dizer que, no fundo, esta delegação acaba por, apesar de não ser exaustiva, porque, como acabaram de referir, a FESAP tem cerca de 30 estruturas sindicais, mas é bem representativa da diversidade de situações, na administração pública. Quero agradecer, obviamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer o contributo que trouxeram aqui à Assembleia, agradecer o contributo que aqui nos deixaram na sala, mas também o documento que iremos receber, o que permitirá que, nomeadamente, possamos detalhar e abordar de forma mais exaustiva aquilo que são as vossas preocupações. Preocupações, se me permitem dizer, preocupações que são matérias centrais para a administração pública em geral, com algumas especificidades em termos de algumas carreiras especiais e de alguns segmentos especiais, mas que são essenciais para as condições de vida e o bem-estar dos trabalhadores da administração pública, mas que são essencialmente questões essenciais para o bom funcionamento dos serviços públicos, para a prestação do serviço às populações e, em última instância, para aquilo que certamente todos nós entendemos ser a importância do Estado Social. Dizer que, obviamente, todo o conjunto de matérias que aqui foram trazidas são matérias importantes, deixar uma nota sobre a valorização do salário mínimo, também para nós, para o Grupo Parlamentar do PS, a melhoria do salário mínimo ocorrida nos últimos anos é uma matéria essencial. Da mesma forma, o objetivo de valorização do salário mínimo nos próximos anos o é igualmente, mas, e registamos ainda assim as preocupações que aqui nos deixam quanto aos impactos desta valorização, não da valorização do salário mínimo em si, mas da falta de valorização das carreiras e das tabelas salariais. Dizer-vos para concluir que, obviamente, ao repetir aquilo por onde comecei, obviamente, do lado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, iremos analisar com detalhe as vossas propostas e, portanto, uma vez mais, agradecer essa disponibilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, por usar da palavra, a Sra. Deputada Patrícia Dantas, do Partido Social Democrata.
Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Agradeço, em nome do Partido Social Democrata, a vossa deslocação e interesse em vir aqui apresentar as vossas preocupações. Registar que vamos, obviamente, quando recebermos o documento, vamos analisá-lo cuidadosamente, dar uma pequena nota que o orçamento em apreciação já foi votado na Generalidade, é conhecida a posição do nosso partido, e, se me permitem, colocar aqui três pequenas questões. A questão do salário médio, já nos falaram aqui dessa preocupação, obviamente, de ter depois um estrangulamento nas carreiras, principalmente nos níveis mais baixos, assistentes técnicos, assistentes operacionais. A minha questão era perguntar se, e referiram também que poderia ser a nível da progressão das carreiras e, portanto, do ajustamento das tabelas, sem ser isso, tem alguma outra sugestão? Como é que vocês veem, a médio e longo prazo, a possibilidade de se vir a corrigir esta situação que decorre do aumento do salário mínimo nacional? A outra questão que vos colocaria é sabido também o compromisso do Governo no âmbito do Orçamento de Estado para o aumento salarial para este ano e saber a vossa posição de, por exemplo, se eventualmente houver condições para, durante o ano, possibilitar ou fazer algum trabalho de revisão intercalar desse aumento. Qual é a vossa posição em relação a esta matéria? E, por último, penso que era estas questões do salário médio, isso é a questão do salário médio e do aumento intercalar, que se descobriram dois. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, teremos agora o tempo de respostas e considerações finais, até 6 minutos, com alguma altura. Portanto, daria a palavra ao Dr. José Abrão.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado pelas perguntas que fizeram os Srs. Deputados. E valeria a pena dizer aqui o seguinte. Nós temos a noção de que hoje, com todos os problemas que temos tido até agora, há uma grande desmotivação nos trabalhadores. A última vez que fomos aumentados, se assim se pode dizer, foi em 2009. Foi nessa altura que tínhamos a Lei do Aziado, 27 de Fevereiro de 2008, vínculos, carreiras e remunerações, que se fez o contrato de trabalho em funções públicas e que desenhou as carreiras em geral na administração pública, separando-as entre gerais e especiais. Acontece que cerca de 300 mil trabalhadores foram colocados nas carreiras gerais, tudo o resto são de carreiras especiais. Mas devo dizer-lhes que ainda hoje, uma década, 12 anos depois, há milhares de trabalhadores que estão em carreiras subsistentes e carreiras inalteradas, que são sistematicamente penalizados, porque foram depois empurrados para a tabela remuneratória única, em muitos casos para posições intermédias, cuja mudança de posição remuneratória não equivale à mudança que era pressuposto pudesse verificar ou na carreira ou na tabela remuneratória única. Daí que a nossa exigência hoje seja, primeiro, a tentativa de procurar abandonar esta política dos baixos salários passa claramente não só pelo aumento do salário mínimo nacional, que valorizamos muito, mas que haja um redesenhar, que haja uma alteração às carreiras profissionais, que inclusive possam ser pluricatoriais, elas por si mobilizadoras e motivadoras para os próprios trabalhadores, e não termos apenas o que temos hoje, que é 14 ou 15 posições remuneratórias, onde se muda em regra o que se adapta que temos e queremos vê-lo alterado de 10 em 10 anos, o que significa, para chegar ao topo da carreira no técnico superior, são 120 anos. Os assistentes operacionais são 70 ou 80 anos, pese embora as primeiras 4 posições remuneratórias tenham sido absorvidas, há de ser também a quinta, e se o objetivo para o ano, por exemplo, é 750 euros, já outra posição remuneratória vai ser absorvida. Isto não se resolve empurrando o problema para a frente, ou criando novas posições remuneratórias no final de cada carreira, para onde não vai ninguém, o que seria uma falácia. Não é? Isto resolve-se, claramente, com a redefinição das carreiras, com a contagem dos pontos retirados àqueles trabalhadores cujo salário mínimo foram absorvidos, pelo salário mínimo, reposicioná-los, e nós, dizia-lhe eu há pouco, que estamos completamente disponíveis para negociar, seja no plano anual, seja no plano plurianual, numa legislatura de 4 anos e meio, para que se faça aqui, inevitavelmente, alguma justiça. E dizer-lhes claramente que o tipo de carreiras que temos hoje, Sr. Vice-Presidente, não traz a ninguém para a administração pública, só em desespero de causa, como é óbvio. E, portanto, nessa altura, o que nós queríamos era que voltássemos a ter as carreiras do técnico auxiliar da saúde, do técnico auxiliar da educação, que já tivemos no passado, que eram os auxiliares de ação médica, os auxiliares de apoio e vigilância, os auxiliares de ação educativa, mas também os técnicos administrativos, nem que fosse com formação complementar, como já temos em algumas carreiras, valorizando estas carreiras, seja na contabilidade, seja dos serviços, seja nos recursos humanos, seja noutras áreas, onde é fundamental para captarmos o melhor. E, portanto, a revisão das carreiras de forma programada, porque há outra coisa que vem falhando. É que nós tínhamos antes nos ministérios o planeamento, a programação, e isto desapareceu. É tudo navegação à vista. E a que é que isto conduz? Outsourcing, precariedade, as pessoas a viverem naturalmente cada vez pior, e a administração pública. Hoje, devo dizer-lhe, nós, os hospitais que o digam, não conseguem ter ou reter assistentes operacionais assim designados, que são os antigos auxiliares da ação médica e de apoio e vigilância, ou os administrativos, não conseguem retê-los, as pessoas vão embora. E, portanto, era preciso olhar para isto de outra maneira, como deixe-me também que lhes diga isto aqui assim com toda a franqueza. Chegou-me há dias um problema, que é dos físicos, cuja carreira de técnico superior na saúde não foi revista, não é? Onde em cada IPO havia de haver uns 14 ou 15 para trabalhar com a radioterapia e com as máquinas que são pressupostas. As pessoas abandonam pura e simplesmente, e hoje estão a funcionar em mínimos, que em muitos casos preocupa-nos pelo serviço que não prestam aos doentes. E, portanto, só olhando para isto de outra forma, com carreiras diferentes, na educação, os técnicos auxiliares, na saúde, das próprias autarquias, não é? E deixe-me que lhe diga isto também, hoje recorre-se muito ao trabalho suplementar. Há trabalhadores na saúde, como na educação, como em todas as áreas, que têm centenas e centenas de horas a crédito para gozar em tempo, mas como há falta de gente, continua a haver uma falta enorme de profissionais nas diversas áreas da administração pública, nem gozam em tempo, nem recebem dinheiro. Mas deixe-me que lhe diga, hoje há trabalhadores que estão a pagar para trabalhar. Há, desde 2009, que não se altera o abono para falhas, que não se altera as despesas de representação, que não se altera o subsídio de refeição, pasme-se, 4,77€, se houvesse algum ajustamento, punha em causa as finanças e as contas públicas. Era um pequeno sinal que até influenciaria a negociação coletiva no setor privado. Mas assistimos ao discurso que se quer fomentar a negociação coletiva, mas é discurso, temos que passar à prática para que as coisas possam naturalmente ser diferentes. E, portanto, dizia-lhe, senhora deputada, da nossa parte, acho que, e era a promessa que tínhamos, que no ano de 2021 os trabalhadores da administração pública não iam perder salário, que fique claro, e daí os 0,9% em novembro, quando a inflação foi de 1,3%. Não queremos acreditar que em 2022 está previsto uma inflação de 3,6%, 4% para o ano de 2022. Bem, acho que para estabilizar a administração pública deve haver aqui alguma garantia que a partir do dia 1 de janeiro as coisas poderiam naturalmente haver aqui a reposição do salário. E como eu dizia há pouco, nós estamos a falar numa lógica de contenção salarial, que é isso que nós temos assistido até agora. Mas a nossa exigência é que, e até tendo em consideração a política do Governo, os anúncios que têm sido feitos, aquilo que está no seu programa, é que verdadeiramente se trata de aumentos salariais reais, não é só 10 médias, para se cumprir aquilo que é possível cumprir, quero acreditar, que é atingirmos a média europeia no que diz respeito ao PIB nacional. E, portanto, se hoje estamos em 44%, ou 45%, que se passe para os 48 ou para os 49, mas que não seja nesta ilusão da média, e seja efetivamente através do aumento de salários reais, que é isto que para nós é fundamental, para termos competência, para recrutarmos os mais jovens. Sabemos que há medidas positivas no que diz respeito à política fiscal, mas são apenas simbólicas, são emblemáticas, são limitadas para aquilo que era pressuposto, para evitar que os nossos melhores pudessem manter-se no país e não procurarem, inevitavelmente, outros destinos onde são provavelmente mais reconhecidos. E, portanto, diria, da nossa parte, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Bernardo, quero agradecer as considerações que fiz. Sra. Deputada, quero agradecer todas as considerações e agradecer a vossa disponibilidade. Nós estamos a fazer isto já hoje, em desespero de causa, para que isto não conduza a grandes momentos de agitação social, porque os trabalhadores da administração pública, na saúde, na educação, na segurança social, nas autarquias, estão de tal maneira saturados, em muitos casos em burnout, completamente esgotados, que estão dispostos a tudo. Se nos querem ouvir e querem criar mecanismos de negociação que vão contribuindo para a resolução destes problemas, nós estamos cá, seriamente, porque somos uma federação FESAP da UGT, para poder corresponder à negociação séria, com compromissos, que resolva os problemas. Se efetivamente assim não entenderem, estamos preocupados, porque temos sempre a possibilidade de lutar, mas preocupa-nos muito aquilo que tem a ver com movimentos inorgânicos, com questões de natureza social, com questões que têm a ver com as redes sociais que hoje também lá estamos, mas funcionam muito para destabilizar, porque nós não somos destabilizadores, nós somos responsáveis na negociação quando temos interlocutor para a negociação. E por mais que se aponte o trabalho digno, mais que se aponte aquilo que é, agora em sede de concertação social, a negociação de um acordo de política de rendimentos, só esperamos sinceramente que não seja mais um instrumento de contenção salarial, só esperamos que não seja, repito, mais um instrumento de contenção salarial e sirva verdadeiramente para abandonar a política dos baixos salários, aproximando-nos à média europeia, mas que não seja a média mais baixa, seja pelo menos a média um pouco mais elevada, com o objetivo de agarrarmos então, dignificar esta classe média, dignificar o trabalho e os trabalhadores, e estamos de acordo com o Sr. Primeiro-Ministro, é preciso combater esta pobreza laboral pelo trabalho indigno que temos no nosso país, e são aos milhares, considerando que apesar de tudo a agenda de trabalho digno é muito importante, mas preocupa-nos exatamente aquele que é indigno e que não tem sequer nem controle, nem fiscalização. Temos aqui a colega que é inspectora de trabalho, porque não se aposta na fiscalização para evitar a precariedade. Porque é que não se aposta em áreas de fiscalização da administração pública, é para evitar esta precariedade, o outsourcing, este abuso, que nos sai mais caro a todos, penaliza os trabalhadores e as pessoas. Nós não estamos contentes, senhores deputados. Valorizamos medidas de natureza social, como estão no Orçamento de Estado, mas isso só por si não chega, é manifestamente insuficiente e queremos ter alguma ambição para uma administração pública moderna, ao serviço dos cidadãos, com trabalhadores motivados, respondendo àquilo que é essencial numa sociedade democrática, que garante o direito e que garante a igualdade no acesso a todos, né, e não apenas a alguns, conforme se verifica hoje numa parte muito significativa do nosso território nacional, sendo que temos realidades completamente distintas. O norte e o sul, o litoral e o interior, e a igualdade de acesso é muito difícil que quem seja do interior ou quem seja de uma região autónoma tenha exatamente as mesmas condições que têm outros noutras regiões do país. Não quero virar nada nem ninguém contra ninguém, mas é preciso que se olhe para isto de uma vez por todas, para que não se degrade toda esta situação que nos preocupa, conforme acabaram por perceber. Da minha parte, muito obrigado. Não sei se querem acrescentar alguma coisa na parte final.
Muito bem. Não sei se alguém quer acrescentar. Não? Julgo que os senhores deputados viram respondidas as suas questões. Portanto, assim sendo, chegamos ao fim desta audiência. Resta-me agradecer os vossos contributos, agradecer também a presença dos senhores deputados e dos serviços que proporcionaram também esta reunião. E, portanto, dou por encerrada a audiência. Obrigado.